Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 31. Isaías 31, versículo 1. Vamos ler, por favor. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Quem tiver com a Bíblia. Pode ler, Renato.
Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram a vossas mãos para pecardes.
Amém. Amém. Deus é sempre tem procurado falar, Deus tem sempre procurado falar com a gente. E cada dia que passa, a gente fica mais convencido de uma coisa. Que é muito difícil realmente entender Deus. É muito difícil entender Deus. Mas, como ele falou, Jesus disse, que se a pessoa quisesse, buscaria com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? Se a pessoa quisesse, ia cavar até encontrar. Mas a promessa de Deus é que a pessoa encontraria. Encontraria. Mas só iria encontrar se realmente fizesse isso que nós estamos falando. Isto que nós estamos falando. Ou seja, para encontrar Deus, para achar Deus, para entender Deus, é depois que a pessoa esgotou todos os seus recursos. Buscar-me-eis e me acharei. Deus garante que a pessoa encontra. Buscar-me-eis e me acharei. Quando? Quando a gente buscar. Depois que você usou toda a sua força, sua capacidade, seus recursos, né? Porque senão, do contrário, ia ser um problema muito sério. Se Deus não tivesse colocado essa regra, ficaria muito difícil para fazer justiça. Se Deus não tivesse colocado essa regra, ficaria muito difícil para... Não, eu busquei, eu não achei, e o Senhor disse que acharia. Deus falou, buscar-me-eis e me achareis. Eu busquei e não achei. Então está errado. Né? Eu busquei e não achei. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vai ver que não, né? Seria uma injustiça se a pessoa tivesse buscado a Deus e não tivesse achado. Então, nós poderíamos chegar para ele e dizer para ele, olha, o Senhor falou uma coisa e não cumpriu. Porque o Senhor disse que se buscasse, acharia. E eu busquei. E por que que eu não achei? Por que que eu não encontrei? Não, então... Buscar-me, eis e me acharei. No entanto, a regra ficou estabelecida. Quando? Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? Com toda a sua disposição, que o reino do céu seria alcançado, o tesouro seria encontrado por aquela pessoa que procurou, cavou, foi em cima, foi lá e etc. Tal, e achou. Então é isso, gente. É isso. Deus vai ser achado, tem sido achado, foi achado ao longo do tempo, dos anos, por aqueles que buscaram a Deus. Então, se uma pessoa, qualquer um, se ele buscar a Deus, ele vai achar. Amém? Qualquer um. Se ele buscar a Deus, ele vai achar. Os meios, na verdade, são muitos. Os meios. Se a pessoa não é inteligente, tem gente que não é inteligente. Mas se ela buscar, ela vai achar. Ela vai arrumar um outro meio. Né? Como? Até os loucos têm isso mesmo. Né? Então, se uma pessoa buscar Deus, ela vai encontrar Deus. Ela vai encontrar Deus. Ela vai fuçando, ela vai pelejando, ela vai buscando, ela vai não sei o quê, de uma forma ou de outra, orando, falando, insistindo. E ela vai achar. Então não vai ficar realmente nenhuma dúvida. Quem não achou, quem não encontrou, quem ficou de fora, é porque não buscou a Deus. É porque não buscou a Deus. Pode ter certeza. Então está aqui. Vamos agora. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou falando? Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Está vendo? E não atentam para o Santo de Israel. E não buscam ao Senhor. Não buscam. confiam em carros, em cavalos, confiam nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. Todavia, Deus é sábio e fará vir o mal e não retirará as suas palavras. Por exemplo, o que o homem semeia, ele colhe. O que ele planta, ele colhe. É uma palavra de Deus. Ele não vai retirar a palavra. Ele não vai retirar. Pronto. Não tem problema. Se a pessoa quiser buscar socorro no Egito, ele vai buscar socorro no Egito. Se ele não se quiser se converter ao Senhor, não tem problema. Todavia, o Senhor é sábio. Deus é sábio. E ele já deixou. Falou, não, tudo bem. Deixa ele ir atrás. Deixa ele fazer isso e fazer aquilo. A hora que ele precisar, ele vem atrás de mim. A hora que ele precisar, ele vem atrás. Agora, não sei se ele vai me achar, mas que ele vem atrás de mim, vem. A hora que apertar as coisas para o lado dele, ele vem atrás de mim. Não sei se ele vai achar, não sei se ele vai encontrar. E não atentam para o santo de Israel e não buscam ao Senhor. Isso é uma verdade grande demais. Daqui um pouquinho eu vou contar uma coisa para vocês. Versículo 3, assim, porque os egípcios... Engraçado, porque aqui está falando Egito. Egípcios, Egito. Né? Os que descem ao Egito. Mas, gente, o Egito está lá no Oriente Médio. Mas eu falo, não, eu não estou descendo no Egito, eu não estou atrás de egípcios. Mas tudo aqui são figuras, figuras. Tudo aqui são figuras. Daqui um pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tudo aqui são figuras. Egito, egípcios, cavalo, cavaleiro, poderosíssimos. Carne, tudo aqui são figuras. Nós não, se você pensar assim, bom, eu não cavalo, nem existe cavalo na rua. Ai dos que descem ao Egito e buscam socorro e confiam em cavalo. Ninguém confia mais em cavalo, não. Quem confia em cavalo aqui? Então, você está tranquilo. Por isso que você está tranquilo. Por quê? Não, isso não é problema, isso não é comigo. Isso não é comigo, porque eu nem cavalo eu tenho. Eu não confio em cavalo nenhum, não confio. Não. Isso não é para mim. Não é comigo que Deus está falando. Não é comigo que Deus está falando. E se estribam em cavalo, tem confiança em carros. Nessa época aqui, Isaías, 600 anos antes de Cristo. Que carro que era? Toyota? Porque são muitos, muitos. E nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Não buscam ao Senhor. Aí nós estávamos orando aqui, fazendo o quê? A gente estava orando aqui. Tinha hora aqui quase todo dia. Hoje, por exemplo, eu orei aqui. Quase todos os dias. Tem dia que eu não oro aqui, porque eu estou em outro lugar. Mas quando estou por aqui, eu oro. Seja sozinho, seja com um, com dois, com dez, eu oro aqui. Quase todo dia eu oro. Né? Eu penso, eu fico pensando, eu fico... O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando a Deus. Por que eu estou buscando a Deus? Hã? que eu quero. Quero quanto mais perto eu chegar, melhor. Quanto mais perto eu chegar, melhor. Não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus é muito, mas muito diferente de nós. Nós somos uma coisinha sem nenhuma significância diante da grandeza de Deus. Você imagina, né, o poder, a força, a autoridade. A pessoa que criou o céu e a terra, uma pessoa. Porque ele, Jesus Cristo, foi uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele criou a gente à sua imagem e semelhança. Amém? Então ele é uma pessoa e eu sou uma pessoa. Se ele é a imagem, se nós somos a imagem um do outro, ele tem que ser uma pessoa. Então Deus é uma pessoa. Amém? O dia que nós encontrarmos Deus, estivermos face a face com Deus, quem que você imagina que vai estar diante de você? Uma pessoa. Isso é uma pessoa. E ele tanto é uma pessoa que a gente pode conversar com ele. Se fosse uma coisa diferente, a gente não teria condição. Por exemplo, como é que eu converso com um macaco? Como que eu poderia conversar? Um extraterrestre, um bicho desse qualquer aí. Mas não, Deus, ele é semelhante a nós, então você pode conversar com Deus. Se você não estiver entendendo de um jeito, perguntar para ele, ele vai responder. Ele vai responder. E aí, a gente está aqui, buscando a Deus. Quando você está buscando a Deus, você está fazendo o quê? Você está fazendo pergunta, você está questionando, você está buscando a Deus, você está reclamando, você está ali naquela luta. Jó passou uma temporada grande buscando a Deus. Então lá no fim, Jó falou, olha, eu ouvia falar do Senhor, agora não, agora eu... Amém? Eu ouvia falar. Então, ouvir falar de Deus é uma coisa. Isso quando você vai atrás, procurar Deus, até você encontrar, você vai achar Deus. Jó encontrou. Jó falou, não agora. O apóstolo Paulo foi outra pessoa também que mesmo através da lei, mesmo fazendo a coisa errada, mesmo naquela... O que Paulo queria? Queria Deus. Paulo queria Deus. Ele queria servir a Deus. Estava fazendo tudo errado, perseguindo os cristãos, mas ele estava trabalhando, como se estivesse trabalhando para Deus. Estava fazendo a coisa errada, mas estava buscando a Deus. E achou, e encontrou. Numa dessas, Deus falou para ele, bom, está aqui, né, você, em vez de me buscar, você estava era me perseguindo, mas você acabou achando. Porque você foi perseguiu tanto que você chegou perto. Então está aqui. Agora vamos fazer, vamos trocar. Agora sou eu. Amém, gente? Aí orando aqui. Alguém teve uma visão muito interessante que me chamou muita atenção. Eu estou buscando a Deus. Amém? Olha, se ninguém quiser buscar, você pode, você busca. Você não vai ficar esperando pelos outros, não. Quem sabe todo mundo está buscando. Tão ótimo, graças a Deus. Mas se não tiver ninguém buscando, busque você, meu irmão. Busque você. Ache-o. Encontre-o. Bom, aí a pessoa teve a visão, uma visão interessante. Tão interessante que a pessoa não quis falar na hora que teve a visão. Na hora, exatamente, ela esperou que o assunto fosse comentado e permitisse que ela, então, contasse a visão. Então, ela contou a visão. Na casa dela, tinha um cavalo. Aliás, na casa dela, ela dentro da casa, e via um cachorrinho, que o menino cria. Aí viu o cachorro, tá tudo bem. Mas de repente ela viu um cavalo lá dentro também. Ela falou, né? Que cavalo é esse? Por que que esse cavalo está aqui dentro? Aí ela entra, aliás, ela sai ali e estava lá o cavalo. Um cavalo bonito, um cavalo muito bonito. Né? E muito chique, muito limpo, muito arrumado. O cavalo estava ali. Mas por que que esse cavalo está aqui? Aí os meninos, mas esse cavalo não está fazendo nada de errado, deixa o cavalo aí, ué. O cavalo não está fazendo, não vamos deixar esse cavalo aqui não. E o cavalo estava lá. Aí ela olhou na crina do cavalo, era muito bonita a crina dele, tá? E tinha luzes, aquele negócio que mulher faz no cabelo, como é que é? Luz. Tinha luz no cabelo, ela falou, né? E esse cavalo tá com muito enjoo, tinha luzes no cabelo, né? Aí de repente o cavalo, ela disse que viu a boca do cavalo falando assim, né? Que ele queria moranguinho, eu quero moranguinho. Aí, moranguinho, o cavalo queria moranguinho. Aí ela falou, mas nem a gente aqui, né? Não tem essa regalia toda. Aí o cavalo quer moranguinho. Então tem que arrumar moranguinho pro cavalo. Não, vamos. Aí dá um pouquinho, o cavalo levantou as patas assim, ó. Levantou as patas assim. Ele queria fazer a unha. Era a unha dele, que tinha unha, sabe? No lugar do casco, assim, parecia. Aí tinha a unha toda arrumadinha, bem feita. E ele queria fazer a unha. Aí ela não falou, quer saber de uma coisa? Pegou o cavalo e empurrou, saiu empurrando o cavalo lá para fora. Empurrou o bicho lá para fora. Quando ele saiu no portão, ele se transformou num dragão. E com muito ódio, com muita raiva e tal, e sumiu. Pois que ele saiu lá fora e se transformou num dragão e sumiu. Amém? Pronto. O que Deus quis falar? É assim que Deus fala com a gente. É assim que Deus fala com a gente. É assim Deus fala. Quando é uma palavra de Deus, é uma parábola inteligente. E quando você começa a meditar na parábola, você descobre muita coisa. Cada visão, cada palavra de Deus é para edificar a igreja. Cada palavra de Deus é para edificar, para ensinar, para fazer aqui, quer ver? Ele diz assim, ó. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos, versículo 4, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. O Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará. E passando a salvará. Então, é uma promessa tremenda. Amém? Você pode cobrar isso de Deus. Dizer, Senhor, o Senhor não disse que ia me ajudar? Olha que pelejar por Sião. Eu sou Sião. O Senhor não disse que ia me ajudar? Agora, como que Deus pode me ajudar? O Senhor não disse que ia me salvar? Como que Deus pode nos salvar? Como que Deus vai fazer para salvar a gente? Abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender. Amém? O povo se perde por falta de entendimento. O povo se perde por falta de entendimento. Como que Deus vai fazer para nos salvar? Nos fazendo entender. Amém? Cristo em nós, o mistério, nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-ia o mistério de Deus. Cristo em nós adquirir a mente de Cristo, pensar como Ele pensa. Então, quando Ele dá uma visão, quando Ele dá uma visão, é um exercício, um treinamento que você vai fazer tentando discernir aquilo. O que que significa isso? O que que Deus quer falar? Amém? O que que Deus quer falar? Porque como que Deus vai falar conosco? Como que Deus fala com você? Lá não disse que Deus abriria a boca para falar com nós, com a igreja, por parábolas. E a parábola tem um motivo, tem uma razão pela qual Deus tem que falar conosco dessa forma. Tem uma razão. Então ele vai, você vai aprender a linguagem. Você vai começar a aprender a linguagem. Né? Se nós formos lá para os Estados Unidos, nós formos para lá, e morarmos nos Estados Unidos, nós vamos ter que aprender a língua lá, gente. Você concorda? Porque senão vai ficar difícil. Então, se nós mudamos para os Estados Unidos, estamos morando lá. Todos os dias eu tenho que ir lá comprar pão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar leite, eu tenho que... Né? A precisão faz o ladrão. Eu vou ter que aprender. Aprender a língua, a linguagem. Né? Seja nos Estados Unidos, seja na China, onde a língua é muito complicada. No Japão, lá não sei aonde, tem línguas aí complicadíssimas. Mas se você for para lá, você tem que aprender. E nós? Nós que estamos indo para Jerusalém, nós que estamos indo para o Monte Sião, a casa de Deus, o povo de Deus, a nação santa, é uma nação que fala uma língua diferente. A língua do povo de Deus. Que tem costume diferente, que tem sentimento diferente. Né? Nós já explicamos isso aqui uma vez, que povo, todo povo tem os seus costumes, a sua língua, o seu jeito de vestir, etc. Tal. Né? Se nós formos aqui para o Chile, você vai encontrar. Se nós formos aqui para o Paraguai, nós vamos encontrar um costume diferente, uma língua diferente. E aqui, o povo de Deus tem que aprender. Então, quando Deus fala, você entende. Ah, entendi. Não é? Eu entendi. Deus tem falado conosco sobre esses dias, sobre carne. Sobre carne, sobre carnal, né? Sobre o que mais? A nossa natureza, a carne, né? Etc. Ser espiritual, ser carnal, etc. E essa visão me chamou a atenção de uma coisa muito interessante. E eu falei, eu passo para a igreja. Não sei se a igreja vai aproveitar, mas eu passo para a igreja. Eu acho importante, interessante. O anel, mas chama anel de ouro no focinho do porco. O anel de ouro no focinho do porco. Né? Anel de ouro no focinho do porco. Né? Então, o anel de ouro, conforme o lugar, não tem valor nenhum. É. Não dê as pérolas aos porcos. Então, é preciso que realmente a coisa seja interessante. Aquilo quando Deus falou, né, que o homem encontrou a pedra, encontrou e achou aquilo precioso, achou aquilo importante. Cada vez que Deus mostra uma coisa que eu entendo, aquilo é uma riqueza. Aquilo é uma riqueza que vai edificar para você um tesouro no céu. Edifica para você um tesouro no céu. Como? Cada vez que você entende, cada vez que você adquire um entendimento, um conhecimento, você está edificando no céu o seu tesouro, a sua casa, né? A sua morada, a morada sua no céu. Todos vão conhecer a Deus, todos os filhos de Deus conhecerão a Deus, falarão com Deus, entenderão Deus, serão semelhantes a Deus. Pedro fala que quando ele se manifestar, nós vamos estar junto com ele, semelhante a ele, entendendo Deus. Então, eu lembrei de uma coisa. Quando o diabo, lá na comunidade, expulsando o demônio, ficou um demônio. E esse demônio, vamos contar, tem gente aqui que não sabe, mas quem não sabe, procura depois saber. Mas aí ficou um demônio. Ficou um demônio, e esse demônio falou para mim, Daí o demônio falou, graças a Deus que esse demônio conversou comigo. Eu não sabe o bem que ele fez para mim, esse demônio. Amém? Seria bom que todo mundo conversasse com o demônio. É. Seria bom. Você? Como? É. Seria bom que a pessoa conversasse com o demônio, mas assim, que o demônio se identificasse. Porque tem muitos demônios que não se identificam. Então a gente conversa com ele e ele não se identifica. É, entendeu? Mas aquele demônio, ele se identificou. Por quê? Porque naquela hora eu perguntei para ele, eu fiz uma pergunta interessante. Porque ele estava num lugar que eu achava que não era para ele estar. Por exemplo, ele estava lá na igreja, onde a igreja reunia. Ele estava lá. Aí eu perguntei para ele, por que que você vem aqui? Não, porque antes ele falou para mim assim, não precisa orar mais. Eu não vou sair. Não precisa orar mais. Eu não vou sair. Eu assustei. Então, eu não vou sair? Eu não vou sair? Né? Era a própria pessoa conversando comigo e falando, eu não vou sair. Amém? Da boca dela. Não tinha assim, não estava voz grossa, nem voz fina. Não tinha nada. Assim como uma pessoa conversando normal, simplesmente falou para mim, eu não vou sair. Não precisa orar mais porque eu não vou sair. Aí eu fiz essa pergunta, não vai sair, não, então quer dizer que não adianta orar mais. Né? Porque eu insisti em orar com ele umas 5 vezes, cada vez vinha um espírito diferente. Então nessa hora, quando ele falou, não precisa orar mais não, porque eu não vou sair, amém? Tudo bem. Aí fomos conversar. Eu de um lado e o Satanás do outro. Eu de um lado, Satanás do outro. Só nós dois lá no quarto. Aí ele perguntei para ele, por que que você vem aqui? Ele respondeu para mim, o meu cavalo gosta de ver. E eu venho com ele. O meu cavalo gosta de ver. E eu venho com ele. E daí? Eu não posso vir, não? Tem algum problema? Não, eu falei, não, senhor. O senhor pode vir a hora que o senhor quiser. Falei isso não. Na hora não respondi isso não. Ele respondeu para mim dessa forma. E daí, eu não posso vir? Não respondi nada. Aí ele disse para mim, né, que na minha casa estava passando esse e esse problema. Contou muita coisa a respeito da minha vida, o que estava passando. E eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Você está comprando um carro velho. Eu estava realmente comprando um carro velho. E eu te dou um novo. Aí falou, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu falei para ele, olha, de você eu não quero nada. Se Deus não me der, de você, eu não quero nada. Problema seu. Ele conversou pouco com pouco. Ele não é despichar a conversa, não. Aí, conversou pouco, problema seu. Então, até mais. E saiu e voltou para o salão onde estava todo mundo cantando, orando, louvando, e ele voltou para lá. E eu, observando ele, eu fiquei perto dele, ele aqui e eu perto dele, assim, porque eu pensei assim, ele vai fazer uma, uma, uma lambança ali, né? Aí eu fiquei perto dele. E ele cantava e tal. Assim, de vez em quando ele olhava para mim. Olha, de vez em quando ele olhava para mim e falava comigo alguma coisa a respeito dos outros. Apontava o dedo para um, para outro, etc. Parece que ele tinha comando ali. E ficou. Aí terminou o culto, ele cumprimentou as pessoas. E eu atrás dele, e ele abraçava um, abraçava outro. Tal. E eu atrás dele, ele cumprimentando as pessoas ali e tal. Lá, fui até lá na porta da rua, e ele desceu a rua, e eu fui embora para casa. Amém? Nunca mais vi esse homem. Nunca mais vi. Isso me chamou a atenção na visão que a pessoa teve. Me chamou a atenção uma coisa. O cavalo. O meu cavalo gosta de vir aqui. O meu cavalo gosta de moranguinho. O meu cavalo faz luzes no cabelo. Né? O meu cavalo faz a unha. Ele não mostrou o pé não, mas faz o pé. O meu cavalo, na verdade, quem gosta das coisas é quem? É o cavalo. Nós somos o quê? Cavalo. Cavalo de quem? Então, quando ele fala assim, ó, se estribam em cavalos, é que a gente confia nos outros, a gente confia nos outros, quer dizer que nós estamos confiando em cavalo. As pessoas, nós somos o quê? Cavalos. De quem que é o cavalo? Ele falou, o meu cavalo. De quem que é o cavalo? Dele. De quem que é o cavalo? Aqui, ó. Versículo 6. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Versículo 6. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Amém? Nós não nascemos para ser cavalo. Nós não nascemos para pertencer ao diabo. Nós não nascemos para ser possessão do diabo. Possuídos pelo diabo. Nós não nascemos para ser possuídos pelo diabo. Mas ele adquiriu esse direito. Ele adquiriu esse direito. Nós somos dele. Converter a Deus é sair do poder dele e passar para o poder de Deus. Amém? Passar para o poder. Quer dizer, é o cavalo mudando de dono. Olha, agora vocês vão entender um negócio que eu nunca tinha entendido e eu fui entender agora. O cavalo, ao mudar de dono, ao cavalo, ao mudar de dono, ele deixa de ser aquele cavalo. Ao mudar de dono, ele se transforma. Não no dragão. Ao mudar de dono, ele se transforma numa pessoa humilde, simples. Como foi que Jesus entrou em Israel, em Jerusalém? Por que que não foi num cavalo? Amém? Jesus entrou em Jerusalém. Jerusalém é a igreja, Jerusalém. Nós não vamos entrar com esse cavalo. Cheio de ilusão, cheio de vaidade, cheio de coisa. O cavalo, nós vamos entrar como Jesus entrou. Aquele jumentinho, ele simboliza Jesus. E o que estava nele, Deus. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Amém? Para nós carregarmos Deus, para nós sermos, nós vamos deixar de ser e ser um jumentinho. Feio, sem aparência, simples, cabecinha baixa, orelha grande, humilde. Amém? Agora, você não vai ver o jumentinho querendo fazer unha. Você não vai ver ali, mostra realmente. Pensa nisso, você vê. Essa grandeza, essa coisa. Eu lembrei, quando Napoleão entrou em Paris, quando ele voltava da guerra, e ele entrou em Paris, debaixo de muita glória, muita pompa, e eles fizeram para ele lá um arco, né? Tanto é que depois fizeram um arco grande e para ele passar. E ele chegou montado num cavalo que era um trem maravilhoso. Totalmente diferente de Jesus. Amém? Tanto é que tem lá hoje o Arco do Triunfo, simbolizando o Arco do Triunfo, simbolizando lá, quando a pessoa passa lá, lembra o dia que Napoleão chegou lá depois de vencer a guerra. Jesus, depois de vencer a guerra, entrou em Jerusalém triunfalmente, montado no jumentinho. Eu nunca tinha entendido. Porque Jesus merecia um cavalo bonito, merecia? Não, ele não quer você assim não. Amém? Ele não quer você assim não. Ele quer que você seja quanto mais. Aí, por que que o cavalo queria toda aquela coisa, luzes na crina, aquela, tudo isso é vaidade, entendeu? Então, por que que às vezes nós temos dificuldade de conduzir Deus? Por que que nós temos dificuldade de ser a habitação de Deus? É porque tem tanta coisa em nós. Né? Aí, eu lembrei de uma coisa também interessante. Nós temos o velho homem e o novo homem. O velho homem é o cavalo de Satanás. O novo homem é o jumentinho de Deus. O velho homem vai ser sempre o velho homem, é sempre o cavalo de Satanás. Aí o que que você faz? pega o velho homem e põe ele para fora. É o cavalo de Satanás. Pega o velho homem e põe ele para fora. Da sua casa, da sua vida. A sua casa, a sua vida. Empurra ele para fora. Agora, só que se você bota ele para fora, com certeza vai com ele muitas das nossas vaidades, muitos dos nossos orgulhos, muitas das nossas bobagens. Elas vão embora. Mas, gente, isso só vai acontecer se você buscar Deus. Isso só vai acontecer se você buscar Deus. Não tem como a gente empurrar o cavalo para fora se você não estiver buscando a Deus. Amém? Com certeza, Jesus não entrou em Jerusalém no começo. Jesus entrou em Jerusalém no fim. Quando os ramos foram colocados no chão, o ramo, inclusive simboliza lá, né? Simboliza na Igreja Católica o domingo de ramos. Né? Não tem a Semana Santa? Aí depois não tem o sábado da Aleluia e o domingo de ramos? Tem o domingo de ramos, que é antes, uma semana antes, né? Aí quando Jesus entrou em Jerusalém, ele não entrou no começo, ele entrou no fim. Depois que realmente ele tinha feito tudo o que tivesse, que tinha que fazer. Amém? Então, o que é que nós estamos chamando a atenção? Agora, vamos ler de novo aqui. Vamos ler aqui de novo para você ver como é que tem muito a ver. A gente vai parar aqui em alguma coisa. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Ou seja, confiam em pessoas. Pessoas. Quantas pessoas a gente, às vezes... Né? Cada pessoa dessa, cada cavalo desse, quem será que está ali montado? Eu venho aqui porque o meu cavalo gosta. Você conversa com uma pessoa na rua, seja com quem for, você já parou para pensar assim, será quem está montado? De quem esse cavalo? Quando você conversar com uma pessoa na rua, Deus falou, examina o espírito. Examina o espírito. Você concorda que a gente não faz isso? A gente não faz isso. Então nós confiamos realmente nos cavalos. E os cavalos têm cavaleiros? Todo mundo? Poderosíssimos. Tem cavaleiros poderosíssimos. A gente não tem esse cuidado. Quando você vê uma pessoa muito simples, sem aparência, sem nada, a gente não dá valor naquela pessoa. É o jumentinho. A gente costuma realmente ir atrás daquele que tem aparência. Ninguém vai escolher pôr um jumento, um cavalo bonito, manga larga, não sei o quê, etc. Né, Godoy? Bota um. E aí você vai escolher o jumentinho, Godoy? Escolhe o jumento? Só se for para puxar barro lá na olaria. Amém, gente? Buscar Deus é isso. Buscar Deus é isso. É isso. Não, buscar Deus é isso. Enquanto a gente não tiver, não chegar realmente assim à conclusão, meu Deus, né? É por isso que eu falo, seria bom assim, se a gente pudesse ver o Espírito. Deus falou, examina, você, não, nós, ainda não nos foi autorizado ver. Porque você pensou se a gente tivesse vendo o demônio? Ia ficar custoso, né? E aí ia ficar custoso. Mas Deus falou assim, examina, vê o fruto, vê, observa o que está ali dentro. Que tipo de cavaleiro que está montando o cavalo? Qual é o tipo do cavaleiro que está montando o cavalo? Pela aparência da égua ou do cavalo, você já sabe que tipo de cavaleiro que está ali. Amém? Mas se nós examinarmos, tivermos cuidado em examinar, a gente examina, e aí você vai saber que tipo de cavaleiro que está ali. Buscar Deus, gente. Buscar Deus. Nós todos temos que assim, ter humildade, a simplicidade, e etc. De entender isso. Que nós somos o quê? Nós somos o quê? Nós somos o cavalo. Ou de Deus, ou do diabo. Quando ele falou, o meu cavalo, aquela pessoa era dele. Quando eu converto ao Senhor, eu saio do poder dele e passo para o poder de Deus. Mas eu continuo sendo cavalo. Aí Deus vai mudar a natureza do cavalo. Amém? Deus vai mudar a natureza do cavalo. Ele vai deixar de ser cavalo e vai ser jumento. Seu jumento. Amém? Por quê? Porque realmente a gente já vai ser considerado um jumento. Para o mundo, né? É muito burro. É muito, né? É muito idiota mesmo. Tal, e etc. Porque, na verdade, a gente vai ser considerado um jumento. Burro demais. Deus pegou o cavalo que estava nas mãos do diabo e fez o quê? Mudou a natureza dele. Mudou a natureza dele. Isso é, aí que é mudar a natureza. Ele não é mais, ele deixou de ser cavalo. O velho homem é cavalo. O novo homem deixou de ser cavalo e passou a ser um jumentinho. Carregando o rei dos reis. Conduzindo Deus. Que coisa bonita. Uma pessoa simples, humilde, sem aparência. Que ninguém dá nada por ele. E ele estava com Deus. Deus estava com ele e ele estava com Deus. Que coisa boa. Amém? Deu para entender? Pode. Espera, só um minutinho, pegar o microfone ali.
Irmão, interessante. Eu não tinha pensado nisso que o irmão chamou a atenção da questão do jumento e do cavalo. Aqui na Praça Cívica nós acompanhamos a estátua do Pedro do Vico, né? Que é um cavalo enorme. Eu acompanhei aquilo lá tudo, que foi o vereador, mas o governador e tal. Então, eu tenho um irmão lá no Pará, o Manuel, ele é adestrador de cavalo e ele sai nessa revista aí e já está famoso, como diz, né? E eu observando o senhor falando aí o seguinte, a questão do diabo. O cavalo, ele aceita sela, serriado, a bride, a questão do freio, ou seja, para, vira à esquerda, vira à direita, segue em frente, olha o que o cavalo faz, espora, sangra, aceita também colocar a ferradura. Eu observando isso aí, fazendo o que o senhor está falando. Então, o cavalo, ele anda, ele monta nele e faz o que quer. Nós deixamos o diabo fazer com a gente o que quer. E aqui em Trindade agora teve uma festa que o outro irmão meu, ele mora aqui em Anagoiana, tem uma terra lá, e ele me chamou para ir lá filmar e fotografar. Eu falei, eu vou. Nunca fui, fui. Cheguei lá, eu vi tanto cavalo, tanto montado, como de quatro patas, né? E o senhor sabe o que aconteceu? Dois fatos lá. Quando a pessoa monta num cavalo, ele se transforma. É, ele bebe e tal. Aí, na hora lá, tinha um policial e tal, eu queria furar perto do padre, jogar água benta, depois quase dá tiro. Na frente, o cara furou os outros lá e eles falaram, nós vamos matar eles, vamos dar tiro neles. Eu falei, nossa, mas pensei, o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente fazendo, analisando o que você está falando, realmente, um jumento, ele é simples, ele é humilde. Mas se a pessoa num cavalo, ó, manga larga, né? É, puro sangue inglês, né? Quarto de milha. Ele já tem um nome, a pompa, aceita tanta coisa. E a gente, agora você falou aí, a vaidade, não é?
Pois é, então, é uma simbologia, né? É uma parábola para a gente entender que realmente, a beleza do animal, do cavalo, a suntuosidade dele. Ninguém tem nada contra o cavalo, pelo contrário, né? A beleza do cavalo, etc. O problema é quem está montado no cavalo, né? Essa pessoa... Então, agora, fica claro, quando ele falou para mim, o meu cavalo quer vir, significa quando Jesus falou também, ele falou, sai de mim, Satanás, você... É. Você cogita das coisas do homem. Quer dizer, sai de mim, Satanás. Você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do homem. Sai de mim, Satanás. Você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do homem. Então, quando o cavalo, quem está dominando o cavalo, for o Satanás, ele faz a vontade da pessoa. O meu cavalo quer vir, eu venho. Se o meu cavalo quiser beber, ele vai levar o cavalo para beber. Se o cavalo quiser, ele vai levar. Ele vai levar o cavalo para prostituir, para tudo. Por quê? Porque o cavalo quer. Aí Jesus falou isso. Satanás, você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do homem. Deus nos contraria. A carne é contra Deus. A carne é contra Deus. Ou seja, o cavalo é contra Deus. A carne é contra Deus. A carne é inimiga de Deus. O cavalo é inimigo de Deus. Amém? Quando nós convertemos ao Senhor e passamos então a ser amigos de Deus, Deus começa a contrariar a nossa vontade. Contraria a vontade do cavalo. E aí a natureza do cavalo vai ser mudada. Amém, gente? Pensa nisso. Está difícil pensar? Não está não, né? Ó, sabe por quê? Quem faz tudo que você quer? Quem contraria a sua vontade? É Deus, para o seu próprio bem. Para tirar aquele que está montado em você, daquele que está dominando você. É muito interessante. Eu acho assim que a gente busca Deus. Você vai começando a entender, você vai começando a entender, e as coisas vão, o quebra-cabeça vai sendo montado. Amém? Por isso que Paulo fala: o bem que eu quero, eu não faço o mal que eu não quero, eu faço, por que que eu estou fazendo? Tem alguém influenciando ainda a minha vida? Tem alguém ainda influenciando a minha vida? Aí quando eu cheguei ali diante dele, dava para entender que naquele momento eu não era cavalo dele. Ele tinha um outro cavalo. E ele não estava gostando de mim ter deixado de ser cavalo dele. Então, estava ali oferecendo para mim, tentando fazer um negócio comigo, tentando me passar de voltar. você quer voltar para cá? Né? E eu, como era inexperiente, passando problema de toda a natureza, passando tal, uma vida extremamente difícil que eu estava vivendo naqueles dias. Muito difícil. Né? Por pouco que eu não aceito o negócio dele. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu só queria que você entendesse. Lê de novo esse Isaías 31. Você vai ver. Está falando muito do cavalo. Está falando do cavaleiro. Aí você vai saber o que, que é agora que está falando lá. O que, que significa o cavalo e o que, que significa o cavaleiro. Tem cavaleiro poderosíssimo, ou seja, tem demônio tremendo, tem demônio, né? Jesus falou, essa casta de demônio, essa espécie de demônio, significa que tem demônio poderosíssimo. Lembra quando Jesus falou, essa espécie de demônio não sai se não for com muita oração. Cavaleiro, aquele que está montado, demônio. Poderoso e demônios poderosíssimos. Se um cavaleiro desse, um demônio desse, poderosíssimo, toma conta da nossa vida, ele faz um estrago na vida da gente. Amém? Ele faz tudo que você quer. Porque não é a vontade de Deus. E ele, como sendo inimigo de Deus, né? Jesus falou, olha, Satanás, você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do homem. É mais ou menos por aí. Eu deixei a batata quentinha para vocês acabar de assar. Amém, gente? Acabar de assar. Pensa, medita, busca Deus. Busca Deus. Isso para mim foi entender. Eu nunca tinha entendido por que Jesus. Olha. Ninguém vai entrar em Jerusalém, ninguém vai fazer parte da igreja se ele não entrar montado num jumentinho. Ou seja, se a sua natureza não mudar, se você não deixar de ser esse cavalo suntuoso, bonito, etc., e ser uma pessoa simples, humilde, amém? Sem aparência, como era Jesus, sem aparência. Mas o que é importante é que você vai conduzir Deus. Que você vai conduzir Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças então. E agradecer a Deus. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. Se tudo isso que nós temos falado. Se tudo isso que tem sido ensinado. É para edificar a igreja. É para ensinar. O Senhor disse que todos seriam ensinados por Deus. Mas para que Deus nos ensine, é importante que nós entendamos a linguagem de Deus. Para que Deus nos fale. É importante os nossos ouvidos serem capazes de ouvir. Quando o Senhor disse, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Nem todo olho verá, por enquanto. Nem todo ouvido ouvirá a voz de Deus. E quando ouvirdes a voz de Deus, aproveitem, perguntem. Foi conosco que o Senhor falou, Jesus? É o Senhor que está nos falando, Pai? Foi isso mesmo que o irmão nos mostrou . Na verdade, o Senhor queria nos alertar, mostrando essa visão. O Senhor queria chamar a nossa atenção para nós entendermos mais um pouquinho, para nós subirmos mais um pouquinho no monte da casa de Deus, entendermos porque o Senhor terá que mudar a nossa natureza, tirar do homem a soberba, essa aparência, essa grandeza, essa força. Tirar do homem isso que impede Deus. Impede Deus de viver em nós. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Nós vamos continuar buscando o Senhor. Certamente o Senhor nos falará muito mais. Muitas coisas, certamente, o Senhor irá nos mostrar. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, porque quanto mais nós entendemos, mais nós iremos louvá-lo. Quanto mais nós entendemos, mais, Senhor, exaltaremos o Senhor, daremos graças ao Senhor, nos sentiremos realmente honrados, dignos de fazer parte de um povo que o Senhor está edificando, que o Senhor está ensinando, que o Senhor está mudando a natureza. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém mesmo. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Oh, amém. Vamos ficar de pé. Agora, com o seu entendimento, fala com Deus. Aquilo que você entendeu, fala com Deus. Aquilo que chamou a sua atenção, alguma coisa Deus estará fazendo na sua vida, mudando a sua natureza. É tudo que Deus precisa fazer conosco, mudar a nossa natureza. Mudar a nossa natureza, facilitar a presença de Deus na nossa vida, facilitar a presença de Deus na nossa vida. Amém? Oh, amém, Jesus. Amém. Distante de mim, mas... Mostrado, Deus tem dado preciosas palavras através de suas visões, sonhos interessantes, contribuindo para que a igreja busque a Deus, para que a igreja vá, né, o mais rápido possível ao encontro do Senhor Deus de Israel. Deus de Israel. Eu tenho certeza que o estímulo, né, quando você começar realmente a sentir toda a alegria, todo o prazer, nada mais vai ser tão importante para você do que Deus. Abençoa, Senhor Deus, a sua igreja. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Abraça, seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.